Excelentíssimos vereadores do município de São José Divino, senhores presentes a essa sessão, ouvintes que nos escutam pelo portal da Câmara, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje realizaremos a 17ª sessão ordinária de 2017. Nesse momento eu solicito a secretária da mesa para que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais.
Vereador Carlos Portela.
Presente.
Vereador Dr. Daniel.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereadora Neuza.
Presente.
Vereador Manuel Joana.
Presente.
Vereadora Betânia.
Presente.
Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Vereadora Patrícia. Presente.
Havendo o coro regimental, invocando a proteção de Deus na forma da lei e pelo povo São Joséense, declaro aberta a presente sessão. Eu peço à secretária que proceda à leitura do expediente e ordem do dia da presente sessão.
Sessão ordinária número 17ª de 2017. São José do Divino, Piauí, 15 de agosto de 2017. Nobres vereadores, São José do Divino, Piauí. Com nossas cordiais saudações, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o expediente e a ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de agosto, terça-feira, às 19 horas, estão assim organizados. Expediente. Expediente de proposições. Expediente recebido pelo prefeito. Leitura do ofício do Executivo número 205, de 2017. Expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 21/2017, de autoria da vereadora Patrícia Cerqueira, que solicita ao prefeito municipal um médico ortopedista para atendimento de pacientes pelo menos uma vez ao mês no município de São José Divino. Indicação 22/2017, de autoria da vereadora Patrícia Cerqueira, que indica ao prefeito municipal a construção de uma quadra de areia para a prática de esporte de futsal e voleibol na localidade Mocambinho, zona rural do município de São José Divino. Pauta para julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José Divino, referente ao exercício financeiro de 2014. Responsabilidade do ex-prefeito, senhor José de Sena Machado Filho. Protocolo, Câmara Municipal de São José Divino, número 231/2017. Expediente recebido diverso, sem matéria. Pequeno e grande expediente. Ordem do dia. Votação única. Votação das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José Divino, referente ao exercício financeiro de 2014. Atenciosamente, Carlos Carvalho Araújo, presidente.
Passaremos ao expediente do prefeito. Eu solicito à secretária que proceda à leitura da matéria.
Ofício 205/2017. Excelentíssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal. Assunto, indicação número 15/2017, construção de um centro de convivência ao idoso. Indicação número 16/2017, implantação de um quebra-molas. Cumprimentando-o, vem-se atrás desse, em atendimento ao ofício número 81/2017, GP, informar que a atual gestão municipal conhece a realidade do município e entende ser eternamente necessária a construção do centro de conveniência do idoso para a socialização e bem-estar da nossa municipalidade. No entanto, antes da grave crise financeira que vive nosso país, é necessário o trabalho e planejamento para capacitação de recursos federais e estaduais para tais propósitos. Estando esta administração em contato direto com os órgãos das outras esferas da federação, no sentido de obtenção de tais recursos. Quanto à indicação número 16/2017, vale destacar que a Prefeitura Municipal já realizou um estudo sobre o trânsito da cidade de São José Divino e irá implantar uma série de medidas, inclusive construção de quebra-molas em várias vias públicas com filtro de garantir a segurança da população. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição novos esclarecimentos se necessários. Respeitosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, prefeito municipal.
Passaremos ao expediente dos vereadores. Eu solicito à secretária que proceda à leitura da matéria.
Indicação número 21/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadores. Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, um médico ortopedista para atendimento de pacientes pelo menos uma vez por mês no município de São José Divino. Justificativa. Senhores vereadores, o ortopedista é a especialidade da medicina responsável pelo diagnóstico e tratamento dos traumas, as estruturas de músculos esqueléticas do corpo humano, bem como as demais afecções do aparelho locomotor. É enorme a importância da especialidade e oriunda da capacidade de alívio da dor, restauração da função e correção de deformidades do paciente através dos diversos tratamentos ortopédicos existentes. Sublinha a Lei Orgânica Municipal, artigo 9º, inciso 2º, como competência administrativa do município, cuidar da saúde à existência pública. Portanto, considerando a necessidade da demanda dos serviços ortopédicos no âmbito do município, solicitamos a sensibilidade do prefeito municipal no sentido de viabilizar um profissional para prestação desse serviço pelo menos uma vez por mês no âmbito do nosso município. Plenário prefeito Chico Sampaio, em 14 de agosto de 2017. Patrícia Carvalho de Cerqueira, vereadora do PSDB. Indicação número 22/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, a construção de uma quadra de areia para a prática esportiva de futsal e voleibol na localidade Mucambinho, zona rural do município de São José Divino. Justificativa. A atividade física praticada pelos moradores é de muita importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico, das crianças e adolescentes. A falta da prática de esporte, segundo os especialistas, aumenta os riscos de doenças provocadas pelo sedentarismo. Como uma quadra de areia, os alunos e pessoas da referida comunidade poderão realizar suas atividades físicas. Essa reivindicação é uma solicitação que nasce dos anseios da comunidade, ou seja, das crianças, alunos, adultos e de todos os moradores da comunidade Mocambinho, que convive com a ausência de um local para a prática esportiva de futsal e voleibol. Portanto, peço a construção da mesma, pois a comunidade abriga inúmeras crianças, alunos, e nossa responsabilidade é de dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura como acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas. Plenário prefeito Chico Sampaio, em 14 de agosto de 2017. Patrícia Carvalho de Cerqueira, vereadora do PSDB.
Nesse momento, eu abro pauta para julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito José de Sena Machado Filho, processo CMSJD número 231 2017. Eu quero saudar o ex-prefeito municipal, senhor José de Sena Machado Filho, seu assessor jurídico, doutor Manuel Júnior, sua contadora Silvana, quero saudar o assessor jurídico da Câmara, doutor Paulo Douglas. Aproveito e saúdo também nosso controlador interno, senhor Isaac, e demais autoridades e municípios presentes a essa sessão. Senhoras e senhores aqui presentes, de forma a dar transparência ao rito processual legislativo determinado por essa casa no tocante à apreciação e julgamento das contas em apreço, passo a elencar todas as fases compreendidas no processo 231 de 2017. Dia 1º de junho de 2017, foi protocolado nessa Câmara, protocolo 231 de 2017, o ofício TCE Piauí número 280 de 2017, que encaminha os autos do processo TC 015-517-2014, referente às contas do município de São José do Divino Piauí, exercício financeiro de 2014. Após o protocolo, autou-se nessa casa o processo administrativo número 231 de 2017, de forma a conter os autos do processo de julgamento das contas por parte do Legislativo do município de São José do Divino Piauí, exercício financeiro de 2014. Dia 6 de junho foi apresentado o processo CMSJ D231-2017 no plenário da Câmara Municipal, sessão ordinária 012-2017, com distribuição aos vereadores de cópias do voto do relator, peça 44, de folhas 1 a 21, decisão plenária da Primeira Câmara, peça 45, folhas 1 a 3, e parecer prévio do TCE do Piauí, número 61-2017, peça 46, folhas 1 e 2. Dia 7 de junho, comunicamos ao o ex-prefeito, senhor José Sena, por meio de ofício 068-2017, GP, sobre a chegada do processo do Tribunal de Contas na Câmara, notificando-o para apresentação de sua defesa. Dia 20 de junho, por meio do ofício GP 071-2017, foram encaminhados os autos do processo TC 15507-2014 à Comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do presidente, vereador Dr. Daniel. Dia 7 de junho, o prefeito municipal encaminhou a esta sua defesa escrita, sendo a mesma encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento por meio de memorando GP 28-2017, de 11 de julho de 2017. Dia 4 de agosto, em cumprimento ao prazo regimental do artigo 189, parágrafo 1º, foi protocolado nesta casa o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 09-2017. Dando prosseguimento à presente sessão, eu solicito à secretária a leitura do parecer prévio 61/2017 do TCE Piauí, concernente às referidas contas.
Parecer prévio número 61/2017, processo TC número 015507/2014, prestações de contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro 2014. Assunto, prestações de contas do governo, exercício 2014. Entidades, Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí. Responsável, José de Sena Machado Filho. Advogados, Mônica Maria Frazão Brito Cerqueira. OAB, Piauí, número 3610 e outros, folha 13 da peça 31. Relator, conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva. Prestações de contas do exercício 2014. Contas de governo. Prefeitura Municipal de São José Divino, parecer prévio de reprovação às contas de governo, decisão unânime. Síntese de improbidade, falhas, apuração após a contraditório. Primeiro, abertura de créditos adicionais acima do limite legal e ou sem correspondente fonte de recurso. Segundo, ausência de peças. Terceiro, atraso da prestação de contas anuais. Quarto, inconsistência nas despesas por função de governo. Quinto, análise do balanço financeiro. Sexto, divergência com valores registrados da demonstração de dívida fundada interna. Vistos relatados e discutidos, o presente ato, considerado as informações da terceira divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 32 da peça 17, o contraditório da segunda divisão técnica da Diretoria da Fiscalização Administrativa Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 15 da peça 39, a manifestação do Ministério Público de Contas, as folhas 1 a 10 da peça 41, o voto do relator do conselheiro Abelardo Pio, Vila Nova e Silva, as folhas 1 a 5 da peça 44, e os mais que dos atos consta. Decidiu a primeira Câmara, unânime, de acordo com a manifestação do Ministério Público de Contas, pela emissão de parecer prévio recomendado à reprovação, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual do Piauí, nos artigos 61 a 63 e 120 da Lei Estadual número 5.888/09 e nos termos do voto relator. Presentes, conselheiro Kleber Dantas Eulálio, presidente, conselheiro Luciano Nunes Santos, conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva, conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, conselheiro substituto Delano Carneiro de Cunha Câmara, presentes do Ministério Público de Contas presente, procurador Leandro Maciel do Nascimento. Sessão da primeira Câmara em Teresina, 7 de março de 2017.
Faculto a palavra ao ex-prefeito ou assessor jurídico, caso queiram ler o expediente de defesa, ou ainda se manifestar, ou ainda manifestar-se, de forma verbal às referidas contas.
Excelentíssimos vereadores aqui presentes, gostaria de saudá-los na pessoa do presidente desta casa, bem como na pessoa da vereadora Maria José, com quem tive a honra e o prazer de trabalhar durante alguns anos. Munícipes aqui presentes, ex-prefeitos, colegas advogados. A Câmara tem a oportunidade de corrigir um equívoco cometido por o Tribunal de Contas, ainda que seja dotado e composto de pessoas de elevado saber jurídico, não tiveram o cuidado de examinar algo mais do que constava nos autos, a intenção da pessoa. Por que é que falo em intenção? Porque, vejamos, após todo o contraditório, todos os documentos apurados, os senhores percebam que não há imputação de malversação do dinheiro público. Em instante algum, o tribunal reprovou as contas do ex-prefeito, alegando que houve uma licitação superfaturada, houve um dinheiro colocado onde não deveria. Não. Por que as contas de gestão foram reprovadas? Porque o prefeito, percebendo a necessidade premente na área da saúde, na área da educação, não aguardou a tramitação legal. Preferiu correr o risco de suas contas serem reprovadas a deixar os munícipes à mercê de uma falta de medicação, uma falta de algum tipo de material nas escolas. Ao que me conste, durante toda a gestão do ex-prefeito José de Sena, não houve uma greve na área da educação nem na área da saúde. E sabemos nós que são áreas delicadas. Ele, no lugar de se apegar ao rigorismo formal de aguardar a suplementação, ele preferiu ter coragem para não deixar a máquina parar, para não deixar os munícipes à mercê, como nós vemos hoje em grandes cidades como o Rio de Janeiro, onde a população passa por extremas dificuldades. Estão aí sem a saúde, colégios parados por falta de material. O ex-prefeito teve uma gestão dinâmica, que nunca parou. Vejam que o município, ainda após o resultado das eleições, não aconteceu aqui em São José o que aconteceu em inúmeros municípios do nosso querido Piauí, que não dizer do Brasil, onde os prefeitos abandonaram o município, deixaram os servidores sem nada a receber. Não, aqui houve uma gestão dinâmica, constante. Os projetos que ele iniciou, hoje São José colhe frutos dele. Conversando com ele, ele me informou que o calçamento do Mucambinho e a quadra poliesportiva são ainda frutos plantados por ele, que agora estão sendo colhidos. O município de São José Divino teve uma transição tranquila, transparente. O município de São José Divino não se encontra no calque, onde muitos e muitos dos nossos municípios estão. Ou seja, o pecado do ex-prefeito foi olhar, quando eu digo pecado, aos olhos do Tribunal de Contas. Foi esse arrobo no sentido de querer fazer e não aguardar o trâmite normal do que seria a lei de suplementação. Ele tomou a frente, primando por o princípio da supremacia do interesse público. Então, eu rogo que Vossas Excelências aproveitem a oportunidade que têm de fazer justiça ao ex-prefeito, à gestão desempenhada por o ex-prefeito. Eu aqui não estaria, nem teria como aqui estar, se porventura o tribunal tivesse apontado essa reprovação, tomando como lastro uma malversação de dinheiro, uma licitação forjada. O prefeito, para demonstrar que bem versou as verbas do município, atingiu todos os índices constitucionais. Todos os índices constitucionais foram alcançados. Então, peço, rogo, que Vossas Excelências, no alto do saber e do bom senso, desconsiderem o parecer do Tribunal de Contas e aprovem as contas de gestão, de governo, do ex-prefeito José de Sena. É como requeiro. Obrigado. Boa noite.
Boa noite.
Senhor prefeito, não deseja falar nada? Eu solicito ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador doutor Daniel, a apresentação do parecer da comissão.
Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, Carlos Samuel, em nome do qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes, munícipes de São José do Divino, autoridades aqui presentes, ex-prefeito da nossa cidade. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Vou começar então a ler as 11 páginas do nosso relatório e do parecer desta comissão financeira. Parecer número 009/2017, referente ao processo CMSJD número 0231/2017. Relator, vereador Daniel de Souza Lima. Objeto: Julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, exercício financeiro de 2014. Gestor José de Sena Machado Filho. Relatório. Trata-se de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento acerca do julgamento das contas municipal de São José Divino referente ao exercício financeiro de 2014 de responsabilidade do ex-prefeito José de Sena Machado Filho. Para tanto, se explanará detidamente as falhas elencadas, a decisão final do TCE Piauí, bem como a apresentação contraditória por parte do prefeito de falhas remanescentes apontadas pela DEFAM, Diretoria de Fiscalização e Administração Pública, por ocasião do processo TC 015507/2014, quando no âmbito daquela Corte de Contas. Para tanto, insta afirmar que compete ao Poder Legislativo Municipal o controle financeiro externo do município com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Desta forma, faz necessário parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conforme artigo 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Divino. Artigo 48. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir pareceres sobre todos os assuntos de caráter financeiro, especialmente sobre a prestação de contas do prefeito e da mesa da Câmara. Inciso 2º. É obrigatório parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as matérias citadas neste artigo, em seus incisos 1 a 5, não podendo ser submetidas à discussão e votação do plenário sem o parecer da comissão, ressalvado o dispositivo no parágrafo 4º do artigo 52 deste regimento. Fundamentação. 2.1. Das falhas encontradas nas contas do governo após contraditório. Eis as falhas apontadas e que não foram sanadas, segundo o contraditório da DEFAM. Peça 39, folhas de 1 a 8, do processo TC 015507/2014, por ocasião da apresentação da defesa do gestor junto ao TCE Piauí. Abertura de créditos adicionais acima do limite legal e ou sem correspondente fonte de recursos. Foi autorizada através do artigo 6º da LOA a abertura de créditos adicionais suplementares para o exercício em epígrafe até o limite de 60% da despesa fixada. Ocorre que, no decorrer do período financeiro, ora analisado, os créditos adicionais suplementares atingiram um montante de R$ 8.563.060,96, que corresponde a 73,92% da despesa fixada, ultrapassando o limite autorizado na lei orçamentária. Ademais, os créditos adicionais número 7 e número 8 foram abertos sem correspondente fonte de recursos, como detalha a tabela a seguir. Então, da análise do texto decreto, a da tabela abaixo, eu queria interessante que estivessem acompanhando, mas vamos lá, continuar. Da análise do texto do decreto número 7, de 2 de janeiro de 2014, constata-se que se trata de um crédito suplementar autorizado pela Lei Orçamentária Anual, que qual seja a Lei número 168/2013, tendo por fundamento o excesso de arrecadação. Por sua vez, o decreto número 8, de 2 de janeiro de 2014, refere-se a um crédito adicional especial autorizado pela Lei Orçamentária Anual, qual seja a Lei número 168/2013, não tendo sido informada a correspondente fonte de recurso. No que se refere à Lei número 164, de 17 de outubro de 2013, essa autorizou o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no Orçamento Programa de 2013 no valor de R$ 1.020.000. Neste caso, informa-se que o crédito especial não se entrega ao orçamento, mas a execução orçamentária, sujeitando-se à prévia autorização legislativa e à indicação dos recursos que o sustentarão. Conforme o artigo 167, inciso 2º, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso em que, a reaberto nos limites de seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Dessa forma, o saldo remanescente dos créditos especiais autorizados pela Lei 164/2013 poderiam ser reabertos no exercício 2014, fundamentando a abertura dos créditos supracitados.
Ocorre que, da análise textual dos decretos 7, número 78, conclui-se que eles possuem fundamentação na lei orçamentária anual, bem como o primeiro está pautado em excesso de arrecadação, contrariando o exposto pela defesa do gestor. No presente caso, os créditos supracitados, número 7 e 8, somaram a cifra de R$ 4.689.829,92. De fato, houve um excesso de arrecadação, como se observa no balanço orçamentário, que é previsão vezes arrecadação. Entretanto, o decreto número 8 foi aberto sem a indicação de correspondente fonte para sua abertura, bem como a publicação dos referidos decretos no Diário Oficial dos Municípios só ocorreu em 2015. Conforme documentos de peça 31, folhas 19/24, a referida prática atenta contra o disposto no artigo 167, 5º da CF/88, que veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem a indicação dos recursos correspondentes. Por fim, os créditos adicionais suplementares atingiram um montante de R$ 8.585.372,96, que corresponde a 66,32% da despesa fixada, ultrapassando o limite autorizado pela lei orçamentária. 2.1.2. Ausência de peças componente do balanço geral. A DEFAN constatou que não foram enviadas ao Tribunal de Contas algumas peças exigidas pela Resolução TCE número 09/2014, sendo o envio tempestivo das mesmas na forma da Resolução TCE de 9/2014, comprovadas por ocasião da defesa, por meio de relatórios do Sistema de Documentação Web, quais sejam demonstrativo da disponibilidade de caixa referente ao segundo semestre, demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção referente ao sexto bimestre, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde referente ao sexto bimestre, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino MDE referente ao sexto bimestre e demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão referente ao segundo semestre. O contraditório da DEFAN constatou o envio de algumas peças restantes ausentes. Dois pontos. Demonstrativo da disponibilidade de caixa referente ao segundo semestre, demonstrativo dos restos a pagar referente ao segundo semestre, demonstrativo simplificado do relatório de gestão referente ao segundo semestre e o relatório de gestão consolidado referente ao segundo semestre, bem como o documento de item 4, demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos referente ao primeiro semestre, exigido no artigo 10, no artigo 17, inciso 4, parágrafo 3º da Resolução TCE-PAI número 9/2014. Não foram encaminhados na defesa apresentada, tampouco foram enviados através do sistema documentação web, portanto, falha parcialmente sanada. Atraso da prestação de contas anual. Houve um atraso de 71 dias na entrega do balanço geral. A defesa não se reportou ao fato. A existência de prazos legalmente estabelecidos deve ser observada pelo gestor quando a prestação de contas do município para evitar tais ocorrências. Portanto, falha não sanada. 2.1.4. Inconsistência nas despesas por função de governo. Em consulta aos relatórios internos Sagres/Sarmento do TCE-PAI, a DEFAN concluiu que existe divergência referente ao valor fixado da despesa por função de governo no balanço orçamentário e aquele fixado no demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo anexo 8 da Lei 4.320/64. Por sua vez, a documentação trazida pela defesa não é capaz de sanar a irregularidade apontada, uma vez que não promoveu a retificação das citadas peças junto a esta Corte de Contas na forma do artigo 79 da Resolução TCE número 9/2014, razão pela qual a ocorrência permanece. Análise de balanço financeiro. O balanço financeiro demonstra a receita e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e que se transferem para o exercício seguinte. O valor do pagamento dos restos a pagar e depósito diverge do valor baixado informado no demonstrativo da dívida flutuante. A defesa Acoste o documento constante na folha 56 da peça 31, o qual se refere ao demonstrativo no balanço financeiro de 2014, publicado no Diário Oficial. No Diário dos Municípios, de 6 de outubro de 2015, com alteração apenas no valor referente ao pagamento de depósito. Ademais, não promover a retificação das citadas peças, junto à extra corte, na forma do artigo 79 da Resolução TCE de 9/2014. Portanto, subsiste a ocorrência. Análise do demonstrativo da dívida flutuante. O valor baixo de restos a pagar e depósitos diverge do valor informado no balanço financeiro. O demonstrativo retificado foi apresentado à folha 58 da peça 31. Entretanto, examinando o demonstrativo da dívida flutuante acostada na fase do contraditório, verificou-se que, apesar de terem sido promovidas alterações nos valores, ainda constata-se uma divergência com os valores registrados no balanço financeiro retificado. Ademais, a defesa não promoveu a retificação das citadas peças, junto a esta corte, na forma do artigo 79 da Resolução TCE de 9/2014, razão pela qual não deve merecer acolhida pelo exposto, ocorrência não sanada. Do entendimento do TCE quanto às falhas apuradas. Foi emitido parecer número 61/2017, recomendando, por decisão unânime, a reprovação das contas de governo com o artigo 31, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 32, inciso 1º da Constituição Estadual do Piauí, artigo 61, 63 e 120, da Lei Estadual número 5.888/09, e nos termos do voto do relator, conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva, por entender a subsistência das falhas acima elencadas após o contraditório. Da defesa do prefeito. Em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, o gestor José de Sena Machado Filho, devidamente citado nos autos do processo CMSJD 231/2017, apresentou sua defesa posicionando-se quanto às falhas apontadas como persistentes após o contraditório. 2.3.1. Abertura dos créditos suplementares sem autorização legislativa. Contraditório de FAM. Da análise do texto do decreto número 7, de 2 de janeiro de 2014, constata-se que se trata de um crédito suplementar autorizado pela Lei Orçamentária Anual, qual seja a Lei número 168/2013, tendo por fundamento o excesso de arrecadação. Por sua vez, o decreto número 8, de 2 de janeiro de 2014, refere a um crédito adicional especial autorizado pela Lei Orçamentária Anual, qual seja a Lei número 168/2013. Não tendo sido informado a correspondente fonte de recurso. Defesa. Reconhece a falha e republica o decreto. Contraditório de FAM. No que se refere à Lei número 164 de 17 de outubro de 2013, essa autorizou o Poder Executivo Municipal a crédito especial no orçamento programa de 2013 no valor de R$1.020.000. Neste caso, informa-se que o crédito especial não se integra ao orçamento, mas à execução orçamentária, sujeitando-se à prévia autorização legislativa e à indicação dos recursos que o sustentarão. Defesa. Somente a explanação no que diz a Lei 4320/64. Contraditório DEFAM. Conforme o artigo 67, inciso 2º, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Desta forma, o saldo remanescente dos créditos especiais autorizados pela Lei 164/2013 poderiam ser reabertos no exercício 2014, fundamentando a reabertura dos créditos supracitados. Defesa. Uma vez que a lei autorizava da abertura de crédito especial, ocorreu em outubro de 2013. Verifica-se a abertura dos créditos adicionais ocorrida em 2014, esta em conformidade com a Lei 4320/64. Contraditório de FAM, mais um item. Ocorre que, da análise textual dos decretos número 7 e 8, conclui-se que eles possuem fundamentação na Lei Orçamentária Anual. bem como o primeiro está pautado em excesso de arrecadação, contrariando o exposto pela defesa do gestor. Defesa. De fato, a fundamentação legal se deu pela Lei 164/2013. Ocorreu apenas uma falha na recepção dos arquivos junto ao Sagres Web. Falha formal, perfeitamente aceitável, tendo em vista que o Sagres Web ainda está em desenvolvimento, construção e adaptações. Contraditório DEFAM. No presente caso, os créditos supracitados, decretos número 78, somaram R$ 4.689.829,92. De fato, houve um excesso de arrecadação, como se observa no balanço orçamentário. Entretanto, o decreto número 8 foi reaberto sem a indicação de correspondente fonte para sua abertura, bem como a publicação dos referidos decretos no Diário Oficial dos Municípios, somente ocorreu em 2015, conforme documentos de peça 31, folha 119 a 24. A referida lei prática atenta. Não, a referida prática, desculpe. A referida prática atenta contra o disposto no artigo 167, 5 da CF/88, que veda a abertura de crédito suplementar especial sem indicação dos recursos correspondentes. A defesa diz que, diante da constatação da falha apontada, foi realizada a republicação dos decretos para correta apresentação dos mesmos. No entanto, quando o DEFAN constata que os referidos decretos só foram publicados em 2015, na verdade ele se refere às publicações e não ao decreto originário, pois os referidos decretos 7 e 8 foram publicados dentro de 2014, como a própria DEFAN demonstra nos quadros de decretos. Vide subiente 2.1.1, folhas 2 deste parecer. Contraditório DEFAN. Por fim, os créditos adicionais suplementares atingiram um montante de R$ 8.585.372,96, que corresponde a 66,32% da despesa fixada, ultrapassando o limite autorizado pela lei orçamentária. A defesa. Reafirmamos que se apresentou na defesa escrita do TCE Piauí. No entanto, se o mesmo assim restassem dúvidas quanto à ausência de autorização legislativa para execução do orçamento de 2014, invocamos o artigo 7º da Lei Orçamentária Anual 2013, Lei 161/2013, que autoriza o Executivo a remanejar, transferir e transpor doações orçamentárias e que, ocorrendo este fato, o mesmo não oneraria a autorização citada no artigo 6º da referida lei da LOA. Desta forma, verifica-se que, durante a execução orçamentária do exercício, o Executivo de fato onerou o artigo 6º da LOA, em apenas R$ 1.993.539,23, o que corresponde a 17,2%. Inconsistência nas despesas por função de governo. Contraditório DEFAM. Em consulta aos relatórios internos Sagres Orçamento deste TCE, concluímos que existe divergência referente ao valor fixado no demonstrativo das despesas por função, subfunção e programa, conforme o vínculo anexo 8 da Lei 4.320/64. Por sua vez, a documentação trazida pela defesa não é capaz de sanar a irregularidade apontada, em vez que não promoveu a retificação das citadas peças junto a esta Corte de Contas na forma do artigo 79 da Resolução TCE 9/2014, razão pela qual a ocorrência permanece. A defesa coloca: este é o caso em que a DEFAN não acolhe a justificativa apresentada pelo gestor, porque, apesar do demonstrativo ter sido retificado e enviado na defesa, os documentos não foram enviados via documentação web, como prestação de contas do exercício 2014. Não seria razoável pedir para anexar os documentos retificados como fazendo parte da prestação de contas de 2014, uma vez que isso ensejaria a cobrança de multas elevadíssimas ao cidadão José Sena Machado Filho, devido ao tempo ocorrido. Análise do balanço financeiro. Contraditório DEFAM. A defesa acosta o documento constante à folha 56 da peça 31, o qual se refere ao demonstrativo do balanço financeiro de 2014, publicado no Diário dos Municípios de 6 de outubro de 2015, com alteração apenas no valor referente ao pagamento de depósitos. Ademais, não promoveu a retificação das citadas peças junto a esta Corte na forma do artigo 79 da Resolução TCE 9/2014. Portanto, subsiste a ocorrência. A defesa. Este é o caso em que a DEFAN não acolhe a justificativa apresentada pelo gestor, porque apesar do demonstrativo ter sido retificado e enviado na defesa, os documentos não foram enviados via documentação web, com prestação de contas no exercício de 2014. Não seria razoável pedir anexar os documentos retificados como fazendo parte da prestação de contas de 2014, uma vez que isso sejaria a cobrança de multas elevadas ao cidadão José de Sena Machado Filho, devido ao tempo ocorrido. Análise do demonstrativo da dívida flutuante. Contraditório DEFAM. O demonstrativo retificado foi apresentado à folha 58 da peça 31. Entretanto, examinando o demonstrativo da dívida flutuante acostado na fase do contraditório, verificou-se que, apesar de terem sido promovidas alterações nos valores, ainda constata-se uma divergência com os valores registrados no balanço financeiro retificado. Ademais, a defesa não promoveu a retificação das citadas peças junto a esta Corte de Contas na forma do artigo 79 da Resolução TCE 9/2014, razão pela qual não deve merecer acolhida. Pelo exposto, ocorrência não sanada. A defesa, novamente, usa da mesma forma. Este é o caso em que a DEFAN não acolhe a justificativa apresentada pelo gestor, porque apesar do demonstrativo ter sido retificado e enviado na defesa, os documentos não foram enviados via documentação web, como prestação de contas do exercício 2014. Não seria razoável pedir para anexar os documentos retificados como fazendo parte da prestação de contas 2014, uma vez que isso ensejaria a cobrança de multas elevadíssimas ao cidadão José de Sena Machado Filho, devido ao tempo ocorrido. Voto do relator. No que pese o julgamento das contas de governo emitido pela recomendação de parecer prévia e reprovação, tal decisão merece reforma. Haja vista que foram apontadas falhas meramente de natureza contábil, devidamente justificadas pelo gestor, conforme demonstrado nas peças de defesa. E, quando não necessário, retificadas nas formas preconizadas pela Lei 4.320/64. Destaca-se que o parecer prévio opinativo do TCE Piauí levou em consideração tão somente aspectos formais de prestação de conta, deixando de avaliar a gestão sob o aspecto do resultado. Consubstanciando tal entendimento, observa-se que a própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, Lei 5.888/09, assevera em seu artigo 63 que o parecer prévio consistirá em apreciação geral da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e será acompanhado de relatório técnico que contará informações quanto à observância das normas constitucionais, o cumprimento de programas previstos na LOA e os reflexos da administração financeira e orçamentária e das políticas públicas no desenvolvimento econômico e social do município. Grifo nosso. Artigo 63. O parecer prévio consistirá em apresentação geral e fundamentada da gestão orçamentária, financeira e patrimonial havida no exercício, devendo demonstrar-se o balanço geral do município. Representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município no final do exercício financeiro e, 2, foi elaborado de acordo com os princípios fundamentais e as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Parágrafo único. O parecer prévio será acompanhado de relatório técnico que conterá informações sobre 1. A observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos. 2. O cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento de metas, assim como a consonância dos mesmos com a Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E 3. Os reflexos da administração financeira e orçamentária e das políticas públicas no desenvolvimento econômico e social do município. Portanto, resta demonstrada a necessidade da observância do desenvolvimento econômico e social do município, não somente aspectos técnicos contábeis. Por todo exposto, faz-se mista a aprovação das contas do senhor José de Sena Machado Filho, tendo em vista que a defesa demonstrou que as falhas apontadas pelo TCE foram justificadas e sanadas, bem como pela realidade fática dos resultados alcançados pela gestão em apreço. Daniel de Souza Lima, relator da Comissão Financeira e Orçamentária. Voto da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião ocorrida no dia 2 de agosto de 2017, na sala das comissões da Câmara Municipal de São José do Divino, presente os vereadores Daniel de Souza Lima, Maria José Machado e Maria Neuza Fontinelli, da Silva, à vista do voto apresentado pelo relator e no uso das atribuições previstas no artigo 48, inciso 2º, com CC, artigo 189, inciso 1º do Regimento Interno, decidiu por unanimidade, seguindo o voto do relator e contrário à posição do Tribunal de Contas do Piauí. Processo TC 15.507/2014. Emitir parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro 2014, de responsabilidade do ex-prefeito José de Sena Machado Filho. Sala das Comissões da Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, em 2 de agosto de 2017. É o parecer, sem mais justificar, Comissões de Finanças e Orçamento, pelas conclusões do relator, Maria José dos Santos Machado, membro, Maria Neuza Fontenelle da Silva, membro, e relator Daniel de Souza Lima, presidente relator. Obrigado, presidente.
Nesse momento, eu abro o grande expediente para a discussão das contas em apreço. Peço à secretária que proceda à leitura dos nomes. Tem alguém
inscrito? Vereadora Mazé.
Vereadora? Não.
Não, expediente.
Só expediente. A sua fala. Com relação às contas.
Eu sei que o momento para falar, eu me inscrevi e o momento é agora, mas eu gostaria de pedir para falar depois da votação, por favor. Obrigado.
Tudo bem, tem mais alguém? Ninguém mais? Encerraremos assim o expediente e passaremos à ordem do dia, onde serão julgadas as contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2014. Informo aos vereadores que o quórum de rejeição do parecer do Tribunal de Contas é de 2/3, conforme o artigo 33, inciso 7, a linha A da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, o parecer do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Reitero, por último, que iremos proceder à votação nominal. Assim, coloco em votação as contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2014. Vereador Dr. Daniel, qual o seu voto?
Seguindo a conformidade do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que julgou por unanimidade, meu voto é de aprovação.
Vereadora Mazé, qual o seu voto?
Seguindo também o voto do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, eu voto favorável ao parecer da Câmara, aprovando assim as contas de governo do exercício 2014.
Vereadora Nenê não está presente. Vereadora Neuza, qual o seu voto?
Aprovo.
Vereador Manuel Joana, qual o seu voto?
Aprovo as contas do ex-prefeito José Sena Machado Filho.
Vereadora Betânia Freire, qual o seu voto?
Sou desfavorável ao parecer de Finanças e Orçamento.
Sendo assim, o seu voto é contra as contas. Você é favorável ao parecer do tribunal, desfavorável às contas do... Certo, entendi seu voto já. Eu voto contra. Vereadora Patrícia, qual o seu voto?
Eu me abstendo.
Vereador Carlos Portela, qual o seu voto?
Por ser contador, eu entendo a complexibilidade das prestações de conta de uma prefeitura, eu sei o quanto é complicado todo esse processo também, e me baseando na defesa apresentada, eu voto pela aprovação.
Eu, vereador Carlos Samuel, presidente desta casa, voto aprovando as contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, do exercício de 2014, da responsabilidade do ex-prefeito José de Sena Machado Filho. Nesse momento, eu declaro encerrado o processo de votação. O resultado da votação é o seguinte. Foram 6 votos a favor da aprovação, 1 voto contrário, 1 voto ausente e um vereador não quis se manifestar. Nesse caso, senhoras e senhores presentes à sessão, decidiu o colendo plenário dessa casa por 6 votos a favor e 1 voto contra. Como eu já expliquei antes, 1 voto ausente e mais 1 não se manifestando. Aprovar as contas da Prefeitura Municipal de São José do Divino, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor José de Sena Machado Filho. Então, fica aprovado por 2/3, né, decidido nesse plenário, as contas do exercício de 2014. Eu determino a secretária da Câmara. Deixa eu ver. É isso. Determina a secretária da Câmara redação de decreto legislativo informando o resultado da votação ocorrida na presente sessão. Só um minutinho enquanto Minton confecção.
Senhor presidente, não sei se estaria quebrando o protocolo, mas estou pedindo que antes desse intervalo que eu possa fazer uso da palavra, que o senhor me conceda a palavra.
A palavra está com você, senhora vereadora.
Excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, excelentíssimo ex-prefeito José de Sena Machado Filho, senhor advogado, meu amigo Manuel Júnior, minha amiga Silvana, advogado da Câmara, doutor Paulo Vito, todos os presentes e todos que nos assistem pelo portal da Câmara. Boa noite.
Boa noite.
Quero dizer que a minha decisão foi tomada por ter examinado o parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas de governos, exercício 2014, de responsabilidade do senhor José de Sena Machado Filho, e não observei malversação do dinheiro público, como também não observei licitações ilícitas e outras falhas que eu pudesse estar considerando grave. Então, as falhas apuradas, depois de examinar com calma todo o parecer, são, não vou descrever todas aqui, até porque não há necessidade, porque já foi descrita no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que o vereador Daniel acabou de apresentar, como fala do crédito suplementar, que já estava autorizado por lei. Então, assim, falhas, elas existiram. Mas já fui gestora e sei que que todas as falhas que foram apresentadas, elas são meramente de natureza técnica e contábil. Então, é baseada até no parecer da assessoria jurídica e na própria documentação que eu tive a oportunidade de analisar, eu tomei a decisão de aprovar as contas de governo. É só uma forma de estar justificando o meu voto. Muito obrigada.
Eu solicito à secretária da mesa que faça a leitura do decreto legislativo de número 002/2017.
Decreto Legislativo número 02/2017, 15 de agosto de 2017. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, exercício financeiro de 2014. O presidente da Câmara Municipal de São José Divino, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica derrubado o parecer prévio número 61/2017, desfavorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, exercício financeiro de 2014, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, TCE Piauí, nos atos do processo do TCE Piauí, número 015507/2014. Artigo 2º. Fica aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, exercício financeiro do dia 2014, de responsabilidade do ex-prefeito José de Sena Machado Filho, conforme o julgamento da Câmara Municipal. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José Divino, Piauí, em 15 de agosto de 2017. Atenciosamente, Carlos Carvalho Araújo, Presidente.
Nesse momento, declaro encerrada a presente sessão. Eu só gostaria de avisar os nobres colegas que voltaremos a nos reunir em sessão ordinária, dia 5 de setembro de 2017, certo?